Boa tarde, estamos em visão de jogo. No espaço de 4 dias, o Benfica ganhou ao Barcelona por 3-0 e perdeu com o Portimonense por 1-0, ambos os jogos no Estádio da Luz, com o Barça para a Liga dos Campeões e com o Portimonense para o Campeonato. Luís Freitas Lobo, hoje começamos por ti. A explicação mais fácil é dizer que isto é futebol, mas parece-me uma explicação muito básica. Devem existir aqui algumas razões para isto ter acontecido, desde logo, a mérito do Portimonense.
Sim, mérito do Portimonense e pelo menos mérito do seu guarda-redes, que de facto fez uma exibição fantástica, mas claro que sim. Em primeiro lugar, boa tarde, um abraço a todos. Não, eu penso que o jogo tem uma história, o resultado quanto a outra, digamos assim, porque o Benfica jogou perto daquilo que tem jogado nos últimos jogos, tirando a última meia hora, em que se sentiu, a última meia hora, digo, os últimos 20 minutos, contando com o tempo de descontos, em que sentiu-se claramente o desgaste de alguns jogadores, nomeadamente os avançados, sobretudo os avançados.
Ficaste surpreendido por Jorge Jesus não ter mexido mais na equipa, apostou praticamente na mesma equipa que tinha defrontado o Barcelona, com exceção do lateral direito?
Não, repara, há duas situações que são sim e não. Em relação aos avançados, o Seferovic e o Rodrigo Pinho estavam impedidos de jogar, né? Portanto, eu acho que este é um jogo, inclusive, em que o Rodrigo Pinho poderia ser útil, até em face da situação e aí está o mérito do Portimonense, na marcação que foi feita ao Rafa na zona interior. E isso acho que foi relevante para o jogo. Não só, mais do que a marcação que foi feita ao Rafa na zona interior, foi obrigar o Rafa a sair da zona interior e a passar a jogar no flanco. E isso foi mérito do Pedro Sá. E ao Benfica faltou um homem depois no corredor central que soubesse recuar ao tal espaço entre linhas, que é o tal espaço entre as linhas defensivas e dos médios adversários, onde o Rodrigo Pinho até faz bem isso, que é um jogador que recua bem no terreno para buscar essa posição. O Jorge Jesus, aliás, falou no final do jogo que o João Mário poderia fazer essa missão, de aparecer nessa zona. Penso que não é jogador para isso, muito menos num sistema destes de 4-4-2, é um jogador mais de pensar o jogo, não é um jogador de aparecer ali de ruptura. Talvez fosse jogo mais, e sim, surpreende-me um pouco para ir ao encontro da tua questão em concreto, a não utilização de Pizzi nesse tipo de situações. Seria o jogador mais profundo no corredor interior, não estando Rafa nesse espaço, mas sim, poderia também entrar pela questão do Radonjic não ser utilizado em termos de flancos ou Everton, e portanto aí nesse sentido sim, embora concorde também com aquilo que o Jesus disse, que não se refletiu isso na equipa até aos últimos 20 minutos, 25 minutos. Penso que aí sim, acho que se exigia ele mexer na equipa, e a entrada de Gonçalo Ramos é o mais evidente que é muito tarde. Agora, o Benfica teve muitas oportunidades, para além da bola do poste, ou das grandes defesas de Samuel, mas isso faz parte. Um Portimonense que jogou muito atrás, como sabia-se. Eu, a semana passada, escrevia um pouco em relação àquilo que é esta forma de jogar do Benfica e como é que os adversários o poderiam travar. E tem muito a ver com a forma como se trava o Rafa, não é? Naquela zona interior. E penso que o Portimonense descobriu bem isso. E depois, claro, há os episódios de cada jogada, da bola bater num jogador ou a grande defesa do guarda-redes, que podiam traduzir outro resultado. E o jogo podia ter perfeitamente ter tido outro resultado. Mas há o mérito do Portimonense, que é uma equipa que eu já disse que é talhada para os jogos fora. Em 4 jogos ganhou 3, só não ganhou 4, porque empatou no último minuto com o Boa Vista, num lance até polémico que dá empate ao Boa Vista. E, portanto, é uma equipa que joga bem fora, sente-se bem fora e voltou a sentir-se bem no Estádio da Luz.
Luís e Zé Manuel Ribeiro, já vamos continuar a falar de futebol. Para já impõe-se o direto, porque a seleção portuguesa de futsal, que se sagrou campeã do mundo, vencendo na Lituânia, na final, a Argentina, por 2-1, a seleção portuguesa está a chegar, ou já chegou mesmo, ao aeroporto de Lisboa, onde está o repórter da TSF, António Botelho, agora aqui em direto.
Já chegaram os jogadores da Seleção Nacional, estão com a taça na mão, a taça está na mão de Bruno Coelho, e estão aos saltos os jogadores da Seleção Nacional, recebidos em êxtase pelos mais de 200 adeptos, talvez 300 adeptos portugueses, que estão aqui na zona das partidas do aeroporto de Lisboa. O autocarro está estacionado e alguns jogadores já estão a subir para o interior do autocarro. Muitos deles ainda estão cá fora, vão tirando algumas fotografias com os adeptos portugueses, que agora cantam o hino de Portugal. O ambiente está, de facto, muito bonito aqui no aeroporto de Lisboa. São, como disse, cerca de 300 adeptos, todos eles praticamente com cascóis, bandeiras de Portugal, e receberam com uma enorme euforia, foram recebidos com euforia os jogadores da seleção portuguesa. Muitos foram cumprimentar os familiares, porque não tinham visto ainda os familiares depois da vitória épica na Lituânia, e alguns familiares dos jogadores estão aqui presentes também, e os jogadores fizeram questão de ir lá ter com eles, dar abraços. Agora Bruno Coelho está ali com a taça de campeão do mundo, bonita a taça, tirar algumas fotografias com adeptos da seleção portuguesa. É uma enorme confusão também aqui nesta zona, e os adeptos estão de facto em loucura a receber a seleção nacional. Chegou há cerca de 5 minutos aqui, os jogadores ainda estão por aqui, muitos deles aos saltos, ainda a viverem com grande intensidade este momento histórico para a seleção de futsal.
António, a seleção portuguesa vai para o Palácio de Belém ser recebida por Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República.
Sim, mas primeiro ainda vai à cidade do futebol, portanto os jogadores vão arrancar daqui a instantes, até porque o horário é apertado, como disseste, às 3 da tarde têm que ir ao Palácio de Belém, mas ainda vão à cidade do futebol. Os jogadores da Seleção Nacional não vão falar aqui aos jornalistas, só vão falar na cidade do futebol, portanto eles vão arrancar agora com a escolta policial até à cidade do futebol, para o percurso ser feito de uma forma mais rápida. Depois, na cidade do futebol, há uma pequena cerimónia também, onde deverá ser colocada também a taça de campeão do mundo no local apropriado para ela ficar na cidade do futebol. Depois vão alguns jogadores falar com os jornalistas. Agora Bruno Coelho, ele que traz a taça na mão, mostra mais uma vez aos adeptos, e depois, como dizia, eles vão almoçar na cidade do futebol por volta das 2 da tarde, já está a ficar apertado, 2, 2 e meia, até porque depois, como disseste, têm que arrancar logo para Belém para serem recebidos pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. Essa cerimónia está marcada para as 3 da tarde no Palácio de Belém, um dia preenchido para os campeões.
Jornalista António Botão, no aeroporto, na chegada da seleção portuguesa de futsal, campeã do mundo pela primeira vez, Portugal campeão do mundo de futsal. Zé Manuel Ribeiro, obviamente que este é um programa de futebol, em que se fala de futebol, mas as grandes vitórias de Portugal, seja em que modalidade for, não nos passam ao lado, e esta foi uma vitória inédita de Portugal, que tinha como melhor resultado no Mundial de Futebol, no Mundial de Futsal, o terceiro lugar, e conseguiu sagrar-se campeã do mundo, batendo a seleção que detinha o troféu, que era a seleção da Argentina. Portugal, que junta assim o título de campeão da Europa ao título de campeão do mundo nesta modalidade.
Sim, eu acho que é o resultado de um projeto, sobretudo um projeto da Federação, que percebeu bem onde é que estavam as hipóteses de crescimento, digamos, das suas modalidades, mas sim do seu âmbito em Portugal. Apostou no futebol de praia, com os resultados que conhecemos, apostou no futebol feminino, com os resultados que conhecemos. Portanto, percebeu onde é que podia crescer, e está a resultar a 100%. Portanto, se formos a ver, nos últimos 7 ou 8 anos, são dezenas de finais, dezenas de títulos, e provavelmente este até é o maior de todos, porque estamos a falar da modalidade, depois do futebol de 11, mais reconhecida internacionalmente, e portanto, se calhar este é o grande momento, até porque está a acabar, dos mandatos do Presidente Fernando Gomes.
Vamos voltar ao assunto que estávamos a falar, sobre o Benfica e a jornada da Liga dos Campeões e depois a jornada do campeonato, com resultados muito distintos. Um Benfica que, depois de estar 3-0 ao Barcelona, como dizíamos, perde em casa com o Portimonense por 1-0. É um Benfica que desceu à terra com este resultado. O que é que parece? O Benfica perdeu pela primeira vez pontos. Ainda não tinha, era a única equipa que não tinha desperdiçado qualquer ponto no campeonato.
Acho que é mais um daqueles casos em que há que separar o jogo do resultado. O Benfica podia ter perfeitamente ganho, com um bocadinho mais de sorte.
Ou um bocadinho menos azar.
Sim, exatamente. É a mesma coisa. Teve pela frente um guarda-redes excepcional, que terá os seus problemas noutras áreas, mas de facto entre os postes é um guarda-redes. Já sabíamos disso, aliás. O Luís já tinha falado dele aqui o ano passado algumas vezes. Que é de facto um guarda-redes excepcional, que esteve numa noite excepcional, mas o jogo em si, o jogo jogado, eu acho que o Benfica soube resolver os problemas. O Luís já falou nisso. Começou por ser um jogo problemático naqueles primeiros minutos, porque o Rafa foi muito bem amarrado, não é? Mas depois com a passagem do Rafa para a direita, o Benfica começou a funcionar, fez uma grande primeira parte. Eu acredito que a aposta naquele 11 era para tentar resolver o jogo na primeira parte e depois descansar na segunda e fazer as alterações na segunda. Lá está. Provavelmente isto tem muito a ver com a questão das 5 substituições e das possibilidades que isso traz agora e, portanto, de ser um pouco mais seguro fazer-se este tipo de apostas. Mas não calhou bem. Por outro lado, também não podemos dizer que o plano do Portimonense que tenha sido uma questão de sorte, porque não, o plano é aquele. É uma equipa que defende muito bem, digamos que em proporção é a melhor defesa do campeonato, porque se equipara à dos grandes e mas não tem os mesmos argumentos.
Sim, tem apenas 4 gols sofridos.
E está muito bem classificado. E o plano é aquele, o plano é ter um lance de contra-ataque, ter um lance de bola parada em que o Portimonense também é muito bom, também trabalha muito bem, tem vários jogadores altos e que sabem usar esse tipo de arma, portanto, esperar uma oportunidade. Portanto, digamos que o plano do Portimonense saiu a 100%, o plano do Benfica, tendo jogado bem a primeira parte, acho que a primeira parte é bastante boa, teve um pouco de azar, é só isso. Não acho que tenha sido que seja necessário procurar grandes explicações para uma coisa desta. Também há o cansaço, digamos, houve jogadores, claramente, o Darwin é o melhor exemplo. O Darwin foi do dia para a noite, portanto, entre o jogo com o Barcelona e o...
Daí a minha pergunta, se vocês não ficaram surpreendidos pelo facto de Jorge Jesus não ter praticamente mexido
na equipa. Sim, mas o Luís já explicou. As alternativas, que óbvias, não estavam lá. Portanto, ele tinha que jogar. Não vejo
Gonçalo
assim.
Ramos não poderia ser uma hipótese para jogar de início?
Não, porque o que tem funcionado ultimamente na equipa do Benfica é justamente aquela dinâmica de Darwin e Rafa. O facto de ter dois jogadores disruptivos, não é? Ambos muito rápidos, ambos muito...
E funcionou muito bem contra o Barcelona.
Exatamente. Portanto, não me parece que seja uma substituição semelhante. Eventualmente um Seferovic, que é um jogador um bocadinho mais da profundidade e que isso talvez pudesse ser uma alternativa. O próprio Rodrigo Pinho, acho que vestia melhor essa pele. Mas não havia, portanto, pedir ao Darwin 45 minutos de esforço não me parece que fosse uma coisa assim tão exigente. E a verdade é que a primeira parte foi bem conseguida, os problemas foram resolvidos, as oportunidades surgiram, algumas até bastante claras. Houve um super Samuel na baliza, portanto, não aconteceu. Mas acho que não é preciso encontrar uma razão e uma, percebes? E aqui uma explicação sobrenatural para as coisas. Às vezes o futebol não precisa...
Na sequência dessas tuas palavras, e também a pergunta para ti e também para o Luís, pensam vocês que o Benfica não vai acusar, do ponto de vista anímico, este resultado quando regressar à competição? Vai parar agora por causa da seleção e depois, quando regressar ainda a Taça de Portugal e o campeonato, só vai voltar, no caso do Benfica, o jogo da equipa do Benfica no dia 24 de outubro?
Eu acho que aqui o problema é individual e tático. O problema tático é que o facto de estar tudo tão centrado no Rafa, e já vimos agora um pequeno exemplo disso, é capaz de começar a facilitar um pouco o trabalho aos adversários. Não é? Podem começar a montar estratégias muito mais baseadas na ação do Rafa e que o Rafa pode fazer. E isso talvez comece a dificultar um pouco as coisas ao Benfica. E depois há aqui um jogador, que é o Darwin, que, estando melhor e mais motivado e mais alegre, continua a ser um pouco imaturo. E isso é um problema. Portanto, nunca se sabe com que é que se vai contar. Portanto, ele tem que crescer nessa matéria, sendo um jogador que já provou que pode ser excepcional também. Precisa começar a ser muito mais regular, muito mais maduro, tem que amadurecer, e é onde o Benfica pode crescer mais, na minha perspectiva.
Luís?
Deixar marcas, não, penso que não. É um resultado. O próximo jogo agora vai ser para a taça, não é? Antes,
na Trofa. E depois joga para o campeonato em Vizela.
Acho que o campeonato vai seguir o seu percurso. Aliás, este vírus de pós-Champions refletiu-se em muitas equipas, até ao Bayern de Munique se refletiu. Portanto, em relação aos resultados, as exibições também são outra coisa, cada jogo tem a sua história. Não parece que seja caso para isso. Outra coisa é tu identificares aqui uma incapacidade total de criar oportunidades, uma incapacidade total de encontrar soluções de jogo frente a um adversário fechado. Portanto, isso aí seria, de facto, algo que nos levaria para outro tipo de análise. Não foi isso que aconteceu, pois que criou muitas oportunidades. Acho que há, de facto, uma exibição assombrosa do Samuel na baliza do Portimonense. De facto, acho que faz uma primeira parte perfeita, não é? Das melhores exibições que já vi na minha vida, de um guarda-redes na primeira parte. São defesas verdadeiramente assombrosas. E, portanto, nesse sentido, acho que a eficácia do Portimonense aí tem muito a ver com... não tanto com o processo defensivo em si, mas com o guarda-redes, tirando a questão que referi do Pedro Sá de ter conseguido empurrar o Rafa para fora da zona central. E depois, na segunda parte, claro, um lance de bola parada em que o Portimonense marca, mas o Portimonense é uma equipa que já aprovou, que sabe jogar muito bem estes jogos fora, já o referi várias vezes aqui, e, portanto, ontem voltou a fazer isso muito bem.
Já agora deixa de dizer que o Benfica tem ainda o jogo com o Bayern de Munique antes do jogo em Vizela. Tem o jogo da Taça, dia 16, na Trofa, como dizíamos, frente ao Trofense. Depois, jogo da Liga dos Campeões, dia 20, frente ao Bayern de Munique. E então, no dia 24 de outubro, o campeonato vai parar agora praticamente 3 semanas. São 3 semanas sem campeonato. O Benfica joga 24 de outubro no terreno do Vizela. Uma palavra para o Portimonense, o Zé já sublinhou. O Portimonense está muito bem, no 5º lugar, com 14 pontos, à frente do Sporting Braga, ultrapassou o Braga nesta jornada, está apenas a 1 ponto do Estoril, também a fazer um sensacional campeonato, com 15 pontos.
Mas com o aspecto que eu te referi, o Portimonense vence 3 dos 4 jogos fora e só ganha um jogo dos 4 em casa. E, portanto, e perde em casa, por exemplo, com o Gil Vicente, e com o Paços de Ferreira empata com o Vizela, mas consegue ganhar fora. A Guimarães,
isso
por exemplo.
E significa o quê? Que é uma equipa que tem mais dificuldade em assumir o jogo?
Não, eu acho que a equipa não tem a concentração competitiva que tem em casa, que tem fora. E a forma de abordar o jogo é completamente diferente em relação àquilo que é o processo de partir, começar a abordar o jogo desde trás, em termos defensivos, do que em termos de ofensivos. Não é a questão de jogar em contra-ataque ou jogar só em ataque. É uma equipa que tem, de facto, um chip... para este tipo de jogos de expectativa e chegar à frente, mas com inteligência, não é uma equipa defensiva no ponto de vista de definição, mas é uma equipa de expectativa, mas que sabe muito bem esperar os seus momentos e é muito perigosa. Em casa não tem que os esperar, tem que os procurar. E tem mais dificuldades e acho que os jogadores, a concentração em casa e até o estímulo competitivo, estranhamente é menor para este grupo de jogadores, que já o referi aqui, que é um pouco... difícil de criar de forma homogénea, não só pelo caso dos brasileiros, mas uma casa de muitos jogadores que chegam e saem, há jogadores novos, há jogadores mais, com mais idade, portanto é uma equipa difícil de criar um grupo. Para o Paulo Sérgio é um trabalho difícil, ele até falava um pouco nisso numa das intervenções finais dele, e isso também reflete-se na forma como o Portimonense nos jogos em casa nunca consegue ter o controle dos jogos.
Zé Manuel Ribeiro, o Benfica conseguiu um resultado histórico frente ao Bayern de Munique, quando aqui estivemos, desculpa, contra o Barcelona. Na última segunda-feira, quando aqui estivemos, ainda não se tinham jogado jogos das competições europeias, nem Liga dos Campeões, nem Liga Europa. 3-0 ao Barcelona, é um resultado histórico, mesmo um Barcelona que está em crise. O Benfica consegue aqui um resultado que vai ficar por muitos anos a ser recordado pelos adeptos do Benfica. Não só o resultado, mas também a exibição, que foi uma boa exibição do Benfica. E eu penso até, pelo menos na minha ótica, que uma equipa portuguesa, para ganhar, ainda por cima por estes números, 3-0 ao Barcelona, tem que acontecer duas coisas. O Barcelona não pode estar muito bem, e a equipa portuguesa tem que estar numa boa noite para conseguir dobrar uma equipa com a qualidade
mesmo
do Barcelona.
Mas mesmo assim, é evidente que não foi um Benfica-Portimonense, mas o Benfica dividiu muitíssimo o jogo com o Barcelona, este é por cima até, no global, mas foi um jogo em que, apesar de tudo, este Barcelona obrigou o Benfica a defender muito bem. E teve momentos em que se vislumbrou algum futuro para este Barcelona.
Sobretudo a primeira parte.
Porque teve ali alguns ataques mesmo muito, muito bons, não é? E teve ali futebol de muitíssima qualidade.
E tens bons jogadores, que quando olham o meio campo, com o Busquets, com o Pedri...
O próprio De Jong, que fez um belo jogo.
Exato, o De Jong e aquele outro miúdo que entra, que é muito bom jogador, o Gavi. O Barcelona tem jogadores para jogar um futebol muito melhor, não é? Isso é, também é uma questão de treinador.
Acho que isso valorizou muito a vitória. Acho que isso valorizou muito a vitória e anula um pouco essa questão do Barcelona em baixa. É verdade que é um Barcelona em baixa, é verdade que é um Barcelona que está a defender muitíssimo mal, como disse Jesus, é verdade, mas também é verdade que era um Barcelona com bons jogadores e com um futebol que foi preciso anular e implicou muito o empenho do Benfica nessa tarefa, o que valorizou, na minha opinião, o 3-0. Não é apenas uma questão do Barcelona em baixo.
E para a história fica essa vitória gorda do Benfica frente ao Barcelona, o Benfica que já não ganhava o Barça desde a final da Taça dos Campeões Europeus em 1961, na primeira Taça dos Campeões Europeus conquistada pelo Benfica, ou seja, há 60 anos que o Benfica não ganhava o Barcelona.
Sim, mas eu acho que, enfim, eu acho que a dimensão que as equipas portuguesas já atingiram em termos europeus leva a que tenha até um certo pudor em festejar estas vitórias dessa maneira, sinceramente. Um facto histórico, ganhar ao Barcelona 60 anos depois.
Enfim, o 3-0 é, Luís?
Eu acho que um facto histórico era vencer ao Barcelona na meia-final e ir à final da Champions, sinceramente. E o Jorge Jesus também disse que não ganhou um título, ganhou um jogo numa fase de grupos ao Barcelona, portanto... Eu acho que Porto e Benfica, nesta altura, têm que ter ambições a chegar e a jogar entre os grandes até aos quartos de final. Ganhar um jogo numa fase de grupos, claro que é importante, mas o Barcelona também já perdeu 3-0 com outras equipas. Ou
8-2?
Sim, aí com a Bayern de Munique. Já estou a falar no nível... Estou a dizer, já perdeu os jogos com outras equipas, enfim, não quero entrar aqui a fazer o elenco de currículo do Barcelona das derrotas que já teve na Europa com outras equipas de nível médio. O que eu quero dizer é que é uma boa vitória, sem dúvida nenhuma, agora tem o seu momento, o seu espaço e a sua dimensão. Portanto, a dimensão é ganhar um jogo numa fase de grupos e fazer 3 pontos. Portanto, não é um título europeu, nem sequer é uma passagem a uma fase seguinte de uma competição. Portanto, eu penso que estar a relacionar esta vitória de 3-0 numa fase de grupos em 2021 com uma conquista de um título europeu nos anos 60 é uma coisa sem sentido.
Eu relacionei porque passaram 60 anos desde a última vitória.
Eu não estou a dizer por ti, João, porque eu vi isto em muito sítio e eu acho que é preciso ter a noção das coisas e o próprio Benfica também tem que ter essa noção, porque se festeja uma coisa destas, então... O Benfica tem é que festejar chegadas às meias finais das competições europeias e às finais e ganhá-las. Portanto, o Porto e o Benfica, os dois grandes clubes portugueses, vivem para isso, não é? Para conseguir essas grandes competições internacionais e lutarem. É muito difícil agora, não é? Em face do poder ali de uma série de clubes que, de facto, estão insuflados financeiramente para um nível brutal. Agora, eu penso que, facto histórico, ganhou-se numa fase de grupos, como já o Apoel ganhou os jogos, enfim, também, quer dizer, entendes o que eu quero dizer? Eu acho que o futebol português já atingiu uma dimensão de que não vale a pena festejar este tipo de vitórias. Temos que encarar isto como normal.
Sim, mas para o Benfica, eu acho que é uma questão de circunstância, ou seja, este Benfica precisava disto.
Não é? Mas percebem o que eu quero dizer?
Percebo,
não é?
Percebo, sim, percebo. Mas acho que este Benfica precisava disto. Ou seja,
isso é outra coisa.
As coisas na Europa têm corrido mal.
Isso é outra
acho que precisava deste relançamento, precisava de uma coisa assim. Portanto, admito que seja, de facto, pelos benfiquistas, uma coisa a festejar e uma coisa a celebrar. Porque,
agora
foram anos maus, não é? Foram épocas más. Pronto, de alguma forma isto... É um relançamento, não é?
Portanto, é um relançamento, mas atenção, se o Benfica agora jogar estes jogos com o Bayern e perder esses dois jogos e depois perderem o Barcelona,
sim.
O mais certo é ser eliminado. E, portanto, esta vitória vale o quê?
Claro,
nada.
Claro.
É, portanto, é por isso que quero relativizar isto tudo.
Eu tenho o mesmo pensamento a respeito da derrota do Porto. Quer dizer, o Porto perde 5-1, é verdade. Claro. Mas era uma derrota, enquanto derrota, era uma derrota que tinha que estar nos cálculos. Ou seja, não é? Perder com o Liverpool em casa era sempre alguma coisa que...
A questão é a forma como ganhas e a forma como perdes.
Claro. Isso é outra questão.
Não é só perder, é...
O resultado em si é uma coisa que não está fora dos cálculos, não é? Não é uma... E tem que estar, tinha que ser expectável. Não é?
Já vamos ao Porto, voltando ao Benfica-Barcelona e à vitória por 3-0 do Benfica. Luís, o que é que achaste do jogo do Benfica?
Não achei um grande jogo, já o referi, isso é indiscutível. Frente a um bom Barcelona, claro que não é o Barcelona. Bom, Barcelona, enfim, as pessoas podem agora achar isto aqui um pouco estranho, mas tem a ver com aquilo que referimos. O Barcelona tem bons jogadores, claro que já não tem Messi, claro que não vale a pena falar do Barcelona do tempo, do Barcelona do Iniesta e do Xavi, isso acabou. Isso é para emolurar num quadro do Museu da História do Futebol, foi das melhores coisas que eu vi na minha vida, mas não se vai voltar a repetir tão cedo, se calhar nunca, portanto isso não é possível. Portanto, agora é outros tempos, é outro ciclo, é outros jogadores, e o Barça tem que, de facto, encarar isso de uma forma realista. Acho que a política desportiva do clube que tem sido desastrosa nos últimos anos, barra financeira. Este presidente não tem ajudado muito porque está, de facto, completamente comprometido com a formação da Superliga, com o Florentino Pérez, e, de facto, está a ter uma gestão desastrosa no Barcelona. Isso tem sido claro e evidente. A entrada lá à porta é a maior decepção em termos de gestão desportiva dos últimos tempos, porque tinha expectativas também boas em relação a ele. Mas, de facto, tem sido uma catástrofe. Agora, que o Barça tem bons jogadores para jogar melhor futebol, tem, embora ontem havia o jogo com o Atlético de Madrid, também de facto teve muitas dificuldades em pegar no jogo.
E como já disse, em passar, é um problema treinador.
É um problema estrutural que se reflete também no treinador, mas nasce da política desportiva do clube que manteve um treinador porque teve receio em apostar noutros treinadores porque não terem currículo. Eu disse que a solução para o Barcelona, enfim, nós temos aqui um programa de debate mais de futebol português do que futebol espanhol, não é? Mas era o Ten Hag, o treinador do Ajax, não é? Só que não vais buscar um treinador por quase por... O Barcelona não pode ir buscar o treinador do Ajax porque ainda não teve currículo europeu. Tem que apostar num treinador que entende que é melhor do que os
Podemos
outros.
Dizer que o
na
Barcelona...
sua capacidade, o Barcelona sabia que o Koeman não era a opção e manteve o Koeman mesmo assim, não é? Portanto, isso, claro, reflete uma política desportiva desastrosa.
Podemos dizer que o Barcelona tem melhores jogadores no plantel que o Benfica, mas o Benfica tem melhor treinador que o Barcelona?
Eu acho que o Benfica tem, mesmo no meio deste caos que está a viver, ponto um, melhor direção do que o Barcelona. Digo o caos devido ao problema que teve conhecido com a sua direção. Tem melhor treinador que o Barcelona, isso é indiscutível.
Ou seja, se as equipas trocassem de treinador, o Benfica ficava prejudicado.
Ficava, sim. Queres que responda assim estas partes de sim ou não?
Já foi, Ronald Koeman já foi treinador do Benfica.
Noutro tempo.
E fez uma grande época europeia.
E fez.
Europeia, mas
exatamente.
A nível nacional foi um desastre.
Como foi ele, como foram tantos ao longo de 11 ou 12 anos.
Era normal. O normal é ser um desastre.
Foi diferente. Eu acho que cada tempo tem as suas circunstâncias, não é? Também era outro Porto que estava do outro lado, a todos os níveis, portanto, não vale a pena, não é possível fazer esse transplante de análise assim tão.
Curiosamente,
tão,
era um Porto
direto.
Também treinado por um holandês, com o Adriense.
Não.
Não? Com o Ronaldo Koeman, penso que sim. Koeman e Adriense.
No primeiro ano, sim.
Não sei sim, sim, era.
Sim, tens razão, era.
Era Ronaldo Koeman e com o Adriense.
Sim, isso é da época 2005-2006.
Talvez.
Sim, mas estávamos a falar, portanto, de Jorge Jesus ser mais treinador que Ronaldo Koeman e disse também ter contado neste jogo, neste jogo 3-0.
Sim, contou bastante. Agora veremos, falta também o jogo lá, embora penso que lá se calhar já não estará o Koeman no banco do Barcelona. Portanto, é isso que te dizia, uma exibição fantástica do Benfica frente ao Barcelona, isso não há dúvida nenhuma, e uma exibição fabulosa de um jogador que eu sempre disse aqui desde o início. Tem um potencial enorme, só que é um miúdo. É um miúdo, repara, não me interessa o dinheiro que ele custou. Podia ter custado só 1 milhão, em vez de custar 15, ou não sei quanto é que ele custou.
25.
Se custasse só 2,5, a minha opinião sobre ele era a mesma, repara. Não? Acho que é um jogador com um potencial enorme, mas tem que crescer muito. E está a crescer bem. E acho que, bem trabalhado por Jesus, está ali um grande avançado.
Mas é mesmo um miúdo, tem reações de miúdo.
É um miúdo, exatamente. E tem reações de miúdo mesmo, é mesmo isso. Está na forma, como, às vezes, enfim. Tem reações mesmo de miúdo até para o treinador. É o caso de Guimarães, não é?
Uhum. Vamos avançar na nossa conversa, porque o Futebol Clube do Porto teve um pouco o inverso da medalha, o outro lado da medalha em comparação com o Benfica. O Porto perdeu por 5-1 no Dragão, para a Liga dos Campeões, e depois ganha ao Paços de Ferreira no chip do campeonato, no regresso do campeonato, ganha por 2-1 num jogo em que o Porto esteve a perder por 1-0, mas conseguiu revir a volta e ganhar por 2-1. Mas um Porto ainda a lamber as feridas dessa derrota por 5-1, não te pareceu, Zé?
Não, em termos de números até, o Porto foi a equipa que, dos três grandes, foi a equipa que produziu mais neste fim de semana. Sofre um golo. Este Paços de Ferreira, provavelmente das três equipas, dos três adversários dos três grandes, foi aquela que, como nós falámos na semana passada, só deixou uma frinchinha para o ataque. Portanto, foi defender E as hipóteses que tinha sempre para o ataque eram muito raras. Acaba por marcar um golo. Nem vou falar da questão da arbitragem, sobre a eventual falta do Marcano, mas de um erro do Marcano, na minha perspectiva, que foi que arriscou muito em jogar aquela bola daquela maneira. Foi isso que permitiu o golo, porque de resto, durante o jogo todo, não houve nada de preocupante para o Porto pela parte do Paços de Ferreira.
Jogada até aí,
Não sei, estamos com, outra vez com problemas aqui no microfone, mas vamos tentar resolver. Ok, Luís.
Não estava a repetir até ao fim da jogada, não é?
É melhor falares no microfone do Zé Manuel Ribeiro enquanto não conseguimos.
Microfone.
É melhor emprestar o microfone, sim.
Não, estava a referir que, independentemente dessa questão, até depois disso houve jogada e acho que é um belo gol do Nuno Santos. Era isso que eu só ia referir, é só em passagem, desculpa.
Sim, até ao fim, mas no resto do jogo não houve mais predominância, não foi uma fonte de preocupação. O Porto foi tendo lances, podia ter tido outro resultado, mas é um Porto diferente. É um Porto que o Vítor Ferreira, que o Vitinha, torna diferente.
Grande jogo do Vitinha.
Sim, é um jogador diferente. É um jogador que permitiu naquela parte final, eu acho que é outra das coisas que ele traz, ao Porto controlar muito melhor o jogo com bola do que aquilo que fazia o ano passado. É uma evolução até para este Porto. E não encontro paralelo nenhum para o jogo com o Liverpool. Acho que foi um jogo inexplicável, que tem muito a ver com a forma como o jogo é abordado pelo jogador, na minha perspectiva. Acho que não chega a ter uma dimensão tática, acho que os erros, o erro individual impede o jogo de chegar a essa dimensão. É impossível. Ainda agora estive a ver ontem o Liverpool-Manchester City. Sim, foi um jogo que foi um grande jogo. E quer dizer, nós vermos um Manchester City muitas vezes com uma linha de 6 lá atrás para fechar o Liverpool e vermos o Porto atarantado e a dar espaços sucessivos, a impedir, a permitir não só que os passos sejam feitos em total liberdade.
E também a qualidade individual dos jogadores. Eu já várias vezes falei aqui sobre essa situação. Relatei, por exemplo, em 2019, o Porto contra o Liverpool e o Porto perde 4-1 contra o Liverpool, mas o Porto jogava com Iker Casillas, Éder Militão, Felipe, Pep, mais novo, 2 ou 3 anos, e Alex Telles. Portanto, Iker Casillas, Éder Militão, Felipe, Pepe e Alex Telles. Era essa a defesa do Porto. E agora é Diogo Costa, Corona, adaptado a lateral direito, Fábio Cardoso, Marcano e Zaidu.
Sim, mas não é...
Ah, mas isto conta?
Conta, mas não conta no facto de o jogador ter que correr e ter que se encostar ao adversário e ter que o marcar e ter que lhe dar pouco espaço. Não é a qualidade individual que depois... Ele pode ser batido, pode perder o duelo, essas coisas todas. Agora tem que ir ao duelo. E o que aconteceu foi que, sucessivamente, os jogadores do Porto não foram ao duelo.
Sim, isso impressionou-me também. O facto do Liverpool ter ganho ao Porto num ritmo de treino. Como disse o Sérgio Conceição, houve ali momentos em que o Liverpool fez peladinha.
Mas era uma facilidade incrível. Para os três jogadores da frente receberem a bola, bastava procurarem um espaço entre dois jogadores na linha defensiva do Porto. Bastava isso e recebiam a bola sem problema nenhum. Portanto, é inexplicável ali qualquer coisa que falhou e que é muito difícil de entender. Não acredito que tenha a ver nesse aspecto com as instruções do Sérgio Conceição, não acredito nisso. Acredito que foi uma paragem coletiva, uma paragem cerebral coletiva do Porto, que depois se foi agravando à medida que o resultado foi crescendo.
Também com erros individuais por parte dos jogadores do Porto, Diogo Costa, Zaidu, cometerem erros que a este nível são fatais.
O Corona que fez um péssimo jogo.
Penso que não está a funcionar o microfone para já, não é?
Não sei,
mas ok.
Talvez seja melhor vocês partilharem
sim,
o microfone,
não,
penso que é a única hipótese.
Rapidamente, voltando a esse jogo, que já foi muito analisado, mas nós aqui não. Eu penso que o jogo cruza dois fatores, não é? A questão individual primeiro e depois a questão tática. Qual é que nasce primeiro? Aqui é uma questão, enfim, porque os golos aparecem tão cedo, depois daquilo que foi a lesão do Otávio, que foi aos 15 minutos, e antes a do Pepe. Surpreendeu-me um pouco aquela questão do Sérgio Conceição. Enfim, acho que não fez sentido aquelas afirmações que ele fez em relação ao ataque aos jogadores, mas isso, enfim, gostava mais a vê-la falar sobre o jogo e sobre o que correu mal em termos do plano tático, isso, enfim, isso é que era rico. Mas surpreendeu-me uma coisa, quando ele disse que ficou confrontado com a alteração do... porque o Pepe não podia jogar no fim do aquecimento e já não havia tempo para mudar a estratégia. Enfim, surpreendeu-me um pouco. Porquê? Porque teria que estar preparada uma nova estratégia para o caso do Pepe não poder jogar, porque o facto do Pepe não poder jogar era uma coisa que era iminente, não é? Portanto, aliás, surpreendeu-nos até a nós ele jogar. Portanto, acho que tinha que estar preparado, mas para rapidamente mudar o chip. Olha, não pode jogar, vamos mudar de forma diferente, vamos abordar isso de forma diferente. Já está preparado essa forma de jogar. Portanto, surpreendeu-me um pouco ele dizer que não teve tempo para mudar e ter que jogar como se estivesse lá o Pepe. Porque eu imaginei a forma como o Porto entrou, talvez recuar um pouco mais, no sentido não da equipa a fechar num bloco baixo, mas sim, em relação àquilo que é habitual, ter uma postura para mais de expectativa e de um jogo mais em profundidade para servir os avançados. E por isso, só por isso, eu entendia a questão de ter jogado apenas com dois médios de raiz, porque de outra forma perdia completamente o meio-campo se eu quisesse jogar lá com bola. Mas a verdade é que o perdeu sempre, porque desde logo o Fabinho teve sempre muito espaço para sair a jogar. Portanto, eu acho que existiu um problema a nível de individual, de facto, que se notou em alguns jogadores, nomeadamente a questão do Zaidu no lance do primeiro golo e depois também em relação também à diferença que há entre o Pepe e o Fábio Cardoso, naturalmente, mas depois também cruzada a questão tática que se refletiu e foi reconhecida pelo Sérgio Conceição, não tanto pelo que ele disse, mas pelo que ele fez, ao intervalo, quando tiram ponta de lança o Tony Martínez e Mato Grujic, exatamente para tentar fechar mais o jogo no meio-campo e impedir que a equipa tivesse tão partida. Portanto, acho que correu tudo mal ao Porto, individualmente e coletivamente. Correu tão mal aos jogadores como ao treinador. Acho que ninguém esteve bem naquela noite. O Porto perdeu 5-1 e podia ter perdido por mais.
E como é que encaras aquelas palavras de Sérgio Conceição no final da partida?
É o que eu te disse, acho que na minha leitura não fazem sentido aquele tipo de declarações, independentemente do conteúdo em si, porque não, acho que não fazem sentido.
Ele diz ali coisas fortes.
Diz, e a responsabilidade é dele, embora já tenha depois composto um pouco as coisas na conferência de imprensa seguinte, e ontem acabou de dizer que a equipa fez uma exibição quase perfeita. Portanto, eu acho que foi despropositado.
Quase perfeita com o Paços de Ferreira.
Sim, ontem, exatamente. Acho que foi exagerado, foi despropositado e foi desoportuno, mas isso, enfim, é algo que, como deves calcular, escapa a uma análise do jogo em si. E é algo que tem a ver mais na relação do Porto com do treinador com a sua direção.
Zé Manuel Ribeiro, como é que pensas que o grupo de trabalho do Futebol Clube do Porto encarou aquelas declarações de Sérgio Conceição? Como é que foram recebidas no balneário? Nomeadamente quando ele diz que talvez estes jogadores não queiram levar com este treinador, e é preciso perceber isso.
Vamos lá para a dimensão psicológica. Epá, é uma coisa. Eu sou jogador, não é? Sou jogador do Porto. Das duas, uma, ou cumpri aquilo que o treinador me pediu, ou não cumpri. Se cumpri aquilo que o treinador me pediu, as declarações têm uma dimensão. Se não cumpri, eu tenho consciência disso, e portanto o treinador limitou-se a dizer a verdade e a afirmar, e nesse caso eu não tenho nenhuma razão para ficar incomodado. É apenas a verdade. É? Por exemplo, há duas semanas nós falamos aqui das declarações do Rubem Amorim depois da goleada com o Ajax, em que ele disse que queria jogar em 5-4-1 e foram os jogadores que não quiseram porque foram corajosos. Eu, se for um jogador inteligente do Sporting, penso assim: o treinador está a dizer que a culpa foi minha e não dele. Essa é que é a verdade. Pronto, ele arranjou aqui uma forma inteligente de dizer que a culpa não é dele. Não é? Neste caso, ou das duas uma, ou é verdade ou não é verdade. Ou é verdade que não cumpriram aquilo que o treinador pediu, e nesse caso não tem nenhuma razão para ficarem incomodados, ou se cumpriram, o problema é muito mais grave. Portanto, não vejo outra dimensão aqui. O resto da dimensão são as pessoas que gostam ou não gostam do A verdade é que o Sérgio Conceição já fez isto algumas vezes e resultou. Portanto, ainda há dois anos fez isso e foi campeão. Acabou por ser campeão, em alturas com não sei quantos pontos de atraso, fez uma coisa parecida e foi campeão. Embora não tivesse sido nessa altura diretamente
para o plantel. Mas aí não foi para o plantel.
Foi entendido como...
Estás a falar naquele jogo em Braga.
Um destinatário ainda mais perigoso na altura que era a administração. Não é? Uma guerra ainda maior e uma guerra bem mais complicada. E a verdade é que resultou. Não me parece que os jogadores, ao fim de 4 ou 5 anos, com o Sérgio Conceição, não me parece que os jogadores do Porto...
Terá havido a tal conversa no final do jogo entre Pinto da Costa e Sérgio Conceição? Que Sérgio Conceição disse que ia falar com Pinto da Costa?
A informação que temos é que sim, mas sinceramente eu acho que é uma conversa entre Sérgio Conceição e Pinto da Costa naquela altura. Uma conversa de... Pronto, vamos a ver se conseguimos mexer com este pessoal e se conseguimos e se eles daqui para a frente têm outro tipo de atitude. Eu sinceramente acho que o único resultado de uma coisa destas é fazer com que os jogadores sejam ainda mais a Sérgio Conceição nos próximos tempos. Acho que é o único resultado de uma coisa desta. Sendo que não excluo o facto de a possibilidade de haver no Porto alguns problemas de jogadores que podem não estar com a cabeça ali. E o Corona, que na minha opinião foi um dos problemas graves do Porto neste jogo, até porque muitas dessas bolas fáceis de receber foram no flanco dele onde ele estava, pode ser um desses problemas, pode ser um jogador que já não tem aqui a cabeça e que já está a pensar em janeiro ou no final da época.
E Luís, já se nota esse choque que o Zé Manuel Ribeiro falava do Sérgio Conceição, já se notou no jogo com o Paços de Ferreira, esse choque no plantel, quase espicaçar os jogadores, isso já se notou no jogo com o Paços de Ferreira?
Acho que não é possível ver isso num jogo destes, não é? Com todo respeito para o Paços, uma coisa é jogar com o Paços de Ferreira, outra coisa é jogar com o Liverpool.
Completamente
não,
diferente.
Não é possível. Se visa a reação dos jogadores, ou mesmo lances divididos, uma coisa é dividir lances numa intensidade que o jogo de Liverpool, outra que o Paços. Portanto, é muito relativo referir-te isso. Não acho que não é possível responder aí, sinceramente. Agora, acho que o Porto fez um jogo difícil. O Paços Ferreira teve a ganhar, teve o seu futebol. Acho que o que retenho mais deste jogo é a exibição do Vitinha e o crescimento que ele tem neste sistema tático de 4-4-2 na dimensão nacional, jogando bem. Aqui há tempos a gente falava de haver mais o Vitinha jogador de 4-3-3, mas nesta dimensão do futebol português pode perfeitamente jogar a 4-4-2 e bem. E jogou muito bem, de facto. Acho que há aqui dois jogadores que esta semana estão em paralelo, não é? O Daniel Bragança e o Vitinha, até pelo perfil que têm de estilístico, digamos, de jogo, com diferenças, mas com semelhanças no Sporting e no Porto, foram protagonistas os dois, e portanto acho que esse aspecto foi o mais relevante no jogo, para além também do fixar de Wendel como lateral esquerdo do Porto.
Tenho dificuldade. Aliás, já devia ter jogado contra o Liverpool, não?
Isso aí, repara, o Porto estava com muitas limitações no jogo com o Liverpool, que lhe impedia inclusive de colocar o Marcano como defesa esquerdo, não é? Em relação aos laterais, acho mais estranho a saída do João Mário, não é? De lateral direito. Mas, estou a falar do jogo do Liverpool.
Mas encontras uma explicação para esta aposta no Zaidu nos jogos da Champions?
Não encontro uma explicação lógica do ponto de vista daquilo que é a qualidade do jogador em comparação com a qualidade de outros jogadores como o Wendel. Agora, acho que o Zaidu já está a ser tratado de uma forma para além da questão futebolística, para além de uma, já está a ser de uma forma de uma questão humana, para tentar depois ter um transfer futebolístico até em termos de confiança do jogador, e que se reflita também depois em prestações mais positivas.
Tipo bullying?
Só que...
Hã? Tipo bullying? Zaidu a sofrer quase de bullying?
Não, estou a dizer exatamente o contrário. Estou a dizer que o Sérgio Conceição, ao colocar os jogadores nestes jogos, é que está a demonstrar que confia nele, não é? De forma indiscutível.
Não, pensei que estava a falar dos adeptos, da imprensa.
Não, eu sei o que os adeptos fazem ou a imprensa, isso não importa nada. Não quero saber disso para nada.
Eu, por acaso, acho que o Zaidu, acho que a utilização do Zaidu é lógica e ilógica ao mesmo tempo. É lógica porque naquele corredor está o Salah, e a característica principal do Salah é a velocidade.
É tudo. Ontem deu cabo da cabeça ao Manchester City.
Sim, mas é
que jogada, meu Deus, que deu um golo.
Mas muito em velocidade.
Finta, drible, remate, tem tudo.
E portanto,
coitado,
ainda por cima,
entra em campo, leva com o Salah.
E ainda por cima com a perda do Pepe, ter ali o jogador mais rápido do plantel, acho que faz sentido. Depois há o outro lado.
Que rápido é, mas para chegar à bola não domina uma bola. Não é?
Quem é este Zaidu? Este é um Zaidu, neste momento, com fraca autoestima.
Exato, é isso que eu estava a dizer.
Com pouca confiança. Pronto. Por isso é que eu digo que é lógica e ilógica ao mesmo tempo. Olhamos para as características do jogador, faz sentido. Olhamos para o momento do jogador, não faz. É o que eu acho.
Pois, mas acho que o Sérgio liga muito a esse momento do jogador e acha que esse momento que tu dizes que não faz... para ele ainda acaba por fazer mais, porque acha que ele vai ter ali um estímulo de superar e dissipar as dúvidas, calar algumas críticas e crescer para depois para outros jogos.
É verdade,
a ideia dele.
Mas isso é a parte difícil de comentar, lá está.
Acho que a ideia do Sérgio Conceição é essa.
Sim, é verdade, acredito. Mas isso é aquele lado obscuro do futebol que nós não conseguimos comentar porque não estamos lá. Portanto, preciso conhecer, intimamente.
Claro.
Que, para quem conhece um balneário, percebe que os jogadores são completamente diferentes. Há jogadores que têm que ser provocados, há jogadores que têm que ser...
Eu acho que é por aí, mas eu tento fazer essa leitura, eu acho que é por aí. Não é?
Difícil avaliar um treinador com base nisso. Mas...
O que é que vos pareceu a exibição do Francisco Conceição? Já aqui elogiámos o Vitinha, o Francisco Conceição apareceu também a titular neste jogo com o Paços de Ferreira. Que avaliação é que fazem do trabalho dele?
Acho que teve ao nível dele. Eu tenho curiosidade para perceber a evolução do Francisco Conceição em termos de aprendizagem e de crescimento de fundamentos de jogo, de outros movimentos, em termos coletivos, de pausa, de jogar com a equipa por dentro. É um jogador de número um, fortíssimo. Utiliza muito bem também a fragilidade que ele tem física. É uma força, muitas vezes, que os defesas têm muita dificuldade em controlá-lo, até porque têm medo do choque. Porque facilmente ele cava faltas e acho que é um jogador fortíssimo no 1-1. A eficácia que ele pode ter entrando no decorrer do jogo, talvez em face disto, seja maior do que jogando de início, em face de um adversário que de início está mais posicional, está mais concentrado, está mais bem nos locais a defender. Mas é um jogador que dá sempre uma largura e uma velocidade nas faixas que o Sérgio sabe e portanto acho que jogou ao nível dele, né? Já ouvi jogar melhor, mas neste momento é este o nível do Francisco Conceição. Agora veremos a sua evolução nos próximos tempos, nas próximas épocas.
Jogou ele e não jogou Corona.
O Corona não me surpreende, é aí que eu...
O Corona não fez pré-época, não é? Pré-época mentalmente falando, não é? Quer dizer, é um jogador que esteve fora do Porto, estava vendido, estava fora, não é? Agora, de repente, voltar a pô-lo dentro, taticamente, tecnicamente, mentalmente, isso não é assim.
O jogador até pode nem ter nenhuma responsabilidade nisso, vamos a ver. É uma coisa que pode ser perfeitamente normal na cabeça dele, porque está... foi colocado de forma, ou as circunstâncias colocaram-no de certa forma, aliado de todo o processo. Portanto, é preciso voltar a metê-lo dentro e isso pode não ser fácil, não é? Até porque acredito que o Porto estará a tentar que ele saia em janeiro e é difícil que um jogador não tenha conhecimento desse tipo de coisas.
Só para terminar este dossiê do Futebol Clube do Porto e passarmos para o Sporting, em 3 jogos com o Liverpool, num espaço relativamente curto, em termos de anos, não é assim há muitos anos, o resultado está em 14 para o Liverpool, 2 para o Porto. Isto não é coincidência?
Não é só o Liverpool. Eu lembro-me de jogos com o Arsenal, por exemplo.
Estou a falar de jogos no Dragão.
Sim. Jogos muito difíceis. O Porto, com as grandes equipas inglesas, teve em geral algumas grandes dificuldades, apesar do grande feito deste século, não é? ter sido conseguido à custa do Manchester United. Uhum, não é?
Mas num empate que soube a vitória aí.
E com uma vitória, e
com uma vitória em casa.
Agora é verdade que o Porto historicamente sentiu muitas dificuldades contra, sobretudo, aquelas grandes.
Mas mais em território inglês, sim, mas não tanto em casa.
Sim. Estás a falar do Liverpool do Klopp, não é? Portanto, que é uma equipa que tem uma forma de jogar muito, muito específica.
E que encaixa muito no Porto. Portanto, o Porto, por exemplo, o Porto anterior era muito forte fisicamente. Mas não é fácil ser mais forte fisicamente do que o Liverpool.
Joga
na velocidade, não é mais fácil, não é muito fácil ser mais rápido.
Mas o Sérgio Conceição já conseguiu montar melhor o Porto para defrontar o Manchester City e o Chelsea.
Um dos melhores momentos, mas atenção, um dos melhores períodos que eu vi o Porto jogar foi no jogo anterior em casa contra o Liverpool, a primeira parte. Foram 45 minutos que o Porto fez contra o Liverpool, que acabam num golo meio falta do Salah, se não me engano. São 45 minutos extraordinários, permanentemente
sim,
em cima do Liverpool.
Sim, eu comentei esse jogo. Sim. Portanto, sim. Sim, mas eu acho que o Sérgio conseguiu, talvez, independentemente de ser mais de contenção, mais organização defensiva, seja o que for, os jogos têm a sua história, travar melhor a máquina do City e do Chelsea. E a do Chelsea foi mesmo nos quartos de final da Champions, em campo neutro, 2 jogos, do que estes jogos com o Liverpool. Portanto, porque é um adversário completamente diferente nas características de jogo que tem e nos jogadores que tem na frente. E os médios parecem mais discretos, digamos assim, olhando os médios do City e do Chelsea, mas os médios do Liverpool de facto são máquinas, não é? Quer dizer, o Fabinho e a forma de eles jogarem, a rotação que têm, a ganhar todas as bolas e depois a sair a jogar com uma facilidade tremenda, em velocidade, aí o Porto não conseguiu nunca se encontrar com eles, nunca conseguiu encaixar neles, não é? E quando encaixar, impedi-los de jogar.
E esse Fabinho passou pelo Rio Ave, passou como um cometa, mas passou.
Sim, isso foi uma história de negócio com o Jorge Mendes, porque ele passou, era lateral direito naquela altura, que fez lá para a época e foi para o Real Madrid, não é? Portanto,
sim, que eu transformei em média, o Leonardo Jardim no Mónaco.
Não passou pelo Rio Ave, não é?
Disse passou como um cometa.
Foi para o Real Madrid, sim. Foi para o Mónaco direto.
Não, vai para o Real Madrid.
Primeiro Real Madrid e depois vai para o Mónaco.
Ele até vai para o Real Madrid, penso, para o Castilha, não é? Para o Real Madrid-Castilha.
Sim. Era uma
equipa B do Real Madrid.
Não, mas o jogador tinha que ser colocado em vários sítios. Naquela altura havia essa parceria com o Rio Ave.
E o Rio Ave ganhou dinheiro, atenção, com isso.
Não, o Rio Ave, durante o tempo que teve o jogador...
Foi ali um bocado de barriga de aluguer e ganhou.
Só que isso não... João, mas só que isso não cria riqueza nenhuma para o Rio Ave, em termos de futuro. Não é? Até lá o jogador com um investimento beduíno durante um ano, que não deixa lá nada, mas vai-se embora.
Ano, nem um ano lá esteve.
Sim, mas isto acontece com muitos jogadores.
Teve lá 3 ou 4 meses.
Mas isto aconteceu com muitos jogadores. Mas isso aconteceu com muitos jogadores do Rio Ave durante aquele período de tempo. E as equipas depois desfazem-se e não fica lá nada, não é? Em termos de riqueza, não é? De crescimento de clube estruturalmente, em termos de dimensão desportiva, em termos de tudo, de clube, não é? Foi um investimento que teve ali, é o que tu dizes, é um cometa, entrou e saiu e foi-se embora e pronto. E voltámos ao mesmo, não é?
Encerramos o dossiê Futebol Clube do Porto, avançamos aqui para o Sporting, que tinha estado muito mal na primeira jornada da Liga dos Campeões, goleado em Alvalade pelo Ajax, mas agora, apesar de ter perdido em Dortmund, dá uma outra imagem nesta segunda jornada, e depois o jogo do campeonato com o Sporting a conseguir uma vitória que não foi fácil em Aroca por 2-1. Uma vitória difícil do Sporting em Aroca por 2-1.
Eu acho que este Sporting é um Sporting à procura de novas soluções ainda. É um Sporting de transição. Daí a questão do Daniel Bragança, que é mais uma tentativa de solucionar um problema que tem a ver com adversários recuados, fechados, que tornam um pouco inúteis aqueles dois médios de físicos e de grandes cavalgadas, não pedem um pouco mais de cérebro que aqueles jogadores não têm, não é?
Já houve Daniel Bragança.
Mas continuo a achar que o Daniel Bragança, mesmo assim, é um jogador forçado para aquilo que o Sporting precisa. Sendo esse jogador, depois não tem o resto, que é... Não tem o mesmo perímetro, não tem a mesma área que tem o Mateus Nunes, por exemplo, e, portanto, exige que o Mateus Nunes continue a jogar, e ao exigir que o Mateus Nunes continue a jogar... rouba um jogador de ataques, rouba um jogador ofensivo. Não parece que seja à toa que o Rubem Amorim montou esta equipa tão excêntrica, digamos. Não é comum.
Tem a ver também com o adversário, onde ia jogar, o campo do Arouca.
Sim, achou que era seguro. Achou
em
que
casa,
era seguro.
Se calhar fazia alguma coisa diferente.
Achou que era seguro fazer
aquilo. Jogou com o Ricardo Desgaia central?
Sim, jogou com dois laterais.
E Mateus Reis.
Dois laterais a central.
Jogou com dois laterais a central.
Aliás, ele disse que só joga com um central e dois homens ao lado. Ele disse isso depois.
Jogou
com o Coates com dois homens ao lado.
E o Mateus Reis e o Gay.
Jogou com o Nuno Santos a lateral esquerda, digamos. Jogou com...
Pode ser uma solução no futuro, Nuno Santos a lateral esquerda?
Acho que é um problema, dependendo do
pode
nível
ser,
do jogo.
Pode.
Ontem, por exemplo, foi um problema porque a solução que ele encontrou afastou o Nuno Santos muito do ataque em muitas circunstâncias.
Ontem sim. Não, anteontem.
Anteontem, desculpa.
Sim, no sábado, né, quando as pessoas podem estar a ouvir isto.
Sim, ouvir o podcast.
Mas o Nuno Santos tem, de facto, tem... É um avançado, mas tem pensamento de defesa, não é? Sabe ser defesa. Não é?
Sim, portanto, tem ali garra e...
Tem, e ele não perde o posicionamento defensivo. E eu acho que isso é muito importante para aquilo que fez a massa tática de maior força do Sporting para ser campeão. Foi a organização defensiva. Não havendo Mateus Nunes, não é, que saiu... Mateus disparado. Não havendo o Nuno Mendes, que saiu... o Nuno Santos tem uma responsabilidade defensiva muito forte sem perder o impulso atacante. E acho que, por isso, acho que vai ser muitas vezes solução para esta posição.
Como é que vocês interpretam as palavras do Ruben Amorim quando ele diz que o João Mário, se tivesse ficado no Sporting, não tinha o protagonismo que tem no Benfica? O que é que acham que ele quer dizer com isso?
Repara uma coisa, isso, em primeiro lugar, é uma afirmação em função, como uma resposta, não é? Uma pergunta, se ele tem visto os jogos do João Mário, não é? Portanto, tem visto que ele estava incomodado com a resposta, disse que não tinha visto os jogos, claro que...
Estava incomodado com a pergunta.
Com a pergunta, sim, desculpa. Claro que vê os jogos do Benfica, não é? Quer o Sérgio Conceição, quer o Jesus, quer o Ruben Amorim, vêem os jogos dos seus adversários, não é? Mal era, não é? Portanto, agora só que vão dizer isto para, enfim, para desvalorizar, dizer que estão preocupados com a sua equipa, mas isso... Isto nem é assunto. Não, o que ele quer dar é, em primeiro lugar, valorizar os seus jogadores, não é? Como é evidente, ponto, pronto. Mas se depois quiseres ver isto de um ponto de vista mais à lupa do que são as equipas, o João Mário estaria a jogar no Sporting no lugar onde está a jogar o Mateus Nunes, em princípio, e teria mais dificuldades em jogar no lugar onde jogou o Mateus Nunes, por exemplo, onde jogou em Oroca, ali descaído sobre, neste caso, meia esquerda, embora ele muitas vezes jogue meia direita. Teria mais dificuldades. Isto é, para jogar como o João Mário sabe, jogaria. Para jogar como o Ruben Amorim quer que jogue um jogador naquela posição, joga melhor o Mateus. Portanto, claro que o protagonismo que ele ganha na equipa do Benfica em 4-4-2, que é uma equipa partida, por natureza, em termos de meio campo, só com dois médios, o João Mário tem um protagonismo maior que teria neste Sporting, que preenche de outra forma aquela posição. Mas atenção, há uma coisa que me parece indiscutível. O João Mário é um craque e é melhor jogador que os outros todos, independentemente de estar no Benfica ou no Sporting. Isto, na minha opinião, em termos de médios. Portanto, discutir o João Mário pelo valor dele, na minha opinião, é uma discussão perdida. Depois pode ser pela utilidade tática naquele momento, naquele sistema, naquela altura do jogo, se queres aquilo, se queres aquilo outro. Portanto, aí, de repente, um jogador pode ser melhor do que ele, naquele momento específico. Agora, em termos globais e indiscutíveis, o João Mário está muito acima de qualquer outro, na minha opinião.
E como disse o Ruben Amorim, Zé Manuel Ribeiro, está toda a gente satisfeita. Está o Sporting, está o Benfica e está o João Mário.
Por enquanto.
Não, vamos a ver, não sei se o Sporting está satisfeito.
Por enquanto. Diz o Ruben Amorim, sim.
Sim, mas a verdade é que vimos aqui, mais uma vez, o Sporting à procura daquele jogador um pouco mais cerebral, que ponha um pouco de ordem.
Mas, Zé, mas ele sempre disse que eu acho que era este o jogador que seria, teria que ser no Sporting.
Sim, mas a verdade é que sim, mas ele... Mas
era o Bragança. Que devia ser, na minha opinião, naquela posição 8.
Não sei, acho que...
Da forma, banheiro, que da forma isso.
Reconheço, mas contra um adversário um pouco mais forte...
Mas o Oroca é uma equipa... Claro, mas isso veremos. Mas agora que o Oroca é uma equipa agressiva no meio-campo e que cai em cima e morde, e ele, a eficácia de passe e saída de bola limpa...
E não é à toa que o Oroca agora, foi dos adversários dos três grandes, foi aquele que mais produziu agora, e mais se aproximou da baliza e daquelas coisas
todas. Agora, ninguém lhe pede ao Daniel Bragança para ganhar lances divididos, bolas de choque e essa intensidade física. Aí não há hipótese.
Mas
não.
É isso que eu estou a dizer.
Não, mas não é para isso que ele nasceu.
E por norma, é? E por norma, portanto, no plano A, o que o Ruben Amorim quer não é isso. O que o Ruben Amorim quer aqueles dois jogadores com aquele perímetro muito grande, não é? Porque sabe que lhe vão dar uma segurança defensiva.
Mas há uma coisa que o Daniel Bragança faz.
E manter o jogo alto.
Mas o Daniel Bragança resolve a coisa em espaços mais curtos que os outros não conseguem.
Depois tem esse problema contra estas equipas um pouco mais fechadas. Precisa desse jogador. Precisa desse...
E notou-se isso. Ele rapidamente sai de um metro quadrado de terreno.
Agora, a verdade é que não pode ter as duas coisas. E o que ele fez neste caso... Para precaver as dificuldades.
Foi o Mateus, eu estou de acordo com
isso. Foi o Mateus e foi roubar um jogador, um pouco mais ofensivo à equipa.
O que ele queria, e às vezes o Mateus não fez muito bem isso, eu tive a oportunidade de estar a comentar o jogo, estar lá e várias vezes olhava para o banco do Sporting, tinha sempre esse hábito, não é de olhar para o banco do Sporting, é olhar para o banco das várias equipas, porque percebe-se, basta um gesto de treinador para tu perceberes o que ele quer da equipa, até dos jogadores. E ele insistiu muito para o Mateus vir para dentro, o Mateus Nunes. Isto é, não jogar tão aberto. Ele não queria que ele desse largura. Isto é, não lhe pedia largura, pedia-lhe mais jogo interior. Lá está. Porque para ter, tinha o Palhinha desgastado e mais atrás, mais trinco posicional, o Tino Bragança numa saída limpa de bola, e era preciso depois mais um homem no meio campo, de facto, para ganhar aquele espaço. Também na zona central. E, portanto, quando ele abria muito, aliás, as jogadas nem acabavam bem, O Ruben pedia sempre ao Mateus dentro, e acabou na segunda parte até a marcar muito o Leandro Silva, quando o Armando Evangelista mete o Pité e recua o Leandro, que é o jogador que melhor passa a bola no Arouca, e ele pediu logo ao Mateus, e na por cima que ele foi logo junto ao banco de Sporting, para ir marcar a saída de bola do Leandro Silva, e o Mateus aí fez bem, portanto jogou muito por dentro, quase como terceiro médio interior.
Este jogo tem um momento importante, que é o momento em que o Sporting marca o segundo golo, logo a seguir.
Mas não é por acaso,
ao Arouca ter feito o golo
do
empate.
Como é que nasce o golo? Nasce uma saída do Daniel Bragança, limpa, sob a direita, com uma qualidade tremenda, e também um jogador...
Mas muito mal defendida pelo Arouca.
Sobretudo pelo guarda-redes, mas a jogada é bem feita, e outro jogador que falou pouco, mas acho que fez a melhor exibição que até agora no Sport, foi o Sarabia, que jogou muito bem, e depois, pronto, é claro, o guarda-redes fura no remate do Nuno Santos, mas é uma boa jogada.
Não, mas o próprio, mas se reparares, é uma jogada de transição, o Arouca está no ataque, portanto, e a verdade é que recuam 4 ou 5 jogadores. E a jogada ainda se perde um pouco, ainda demora um pouco na direita, e não vês mais ninguém a recuar.
Portanto, sim.
Ninguém
acompanha o Nuno Santos.
Há ali uma desconcentração grande do Arouca que permite aquele gol.
E aquela arrancada do Buquia? Ninguém o segurou.
Não é, é costume já, não é?
Já é habitual. Eu foquei muito nesse lance, um aspecto que o Sporting faz sempre isso, que é só deixar um homem atrás, nos pontapés de canto.
Sim.
Isto é, se o adversário meter lá mais...
Esgaio, se não me engano.
É só o esgaio. Se só meter mais... Mete dois mais à frente, precavidos para a transição, mas só mete um em organização atrás, defensivo, o esgaio, mais rápido. Não é? Portanto, em relação àquilo que poderá ser em termos de laterais, dos que estão a jogar, dos que estavam a jogar. Se o adversário deixa lá na frente mais um ou dois jogadores, ele deixa ficar mais um central. É, pronto, junto do esgaio. Se o adversário, como o Arouca, não me deixava lá ninguém, seja só o esgaio. Só que não está lá ninguém não significa que não apareça lá ninguém. E se o adversário tem avançados tão rápidos a sair, é um risco. E isso é o que aconteceu. O Buquia saiu de lançado, o esgaio foi atrás dele, não o conseguiu apanhar. A equipa vai toda a correr. O Ruben até diz, não, mas a equipa chegou lá todo a tempo. Chegou, mas de pernas para o ar, não é? Isto é, virada para a sua baliza. Não conseguiu, depois, virar-se para se posicionar para cobrir o cruzamento, porque a bola depois ainda bate no Adam e o golo. E acho que esse aspecto da questão de deixar só um homem atrás, nos pontapés de canto, para um contra-ataque com jogadores tão rápidos como o Arouca teve, podia correr mal e correu. E mérito do Buque.
Zé, o Luís falou ali de ampassando do Pablo Sarabia, já sabíamos, é um craque, conhecemos subejamente o jogador internacional espanhol, mas é um jogador que já aqui o referimos em anteriores programas, quando estiver mais adaptado ao futebol do Sporting e ao futebol português, é um jogador que pode desequilibrar muito neste campeonato.
Sim, tem o espírito certo, já se percebeu que tem o espírito certo, tem as características certas para o Sporting, encaixa muito bem naquilo que o Rubem Amorim costuma querer.
E quando jogar os dois? Eu imagino os dois a jogar, o Pote e o Sarabia.
E o Pedro Gonçalves, sim.
E começa a ser um jogador obrigatório, aliás. Toda esta história aqui, nós estamos a falar sobre essa questão do meio campo e tal, como é que será quando vier o Pote? Como é que estás a perceber?
Mas podem jogar os dois.
Podem, mas depois é a história do Daniel Bragança. Depois
tem que jogar
que
na frente
aqui?
Com o Pablo Sarabia.
Não podem jogar todos, isso não podem jogar.
Pronto,
todos, não.
Estás a perceber? Não. Pronto, ele vai perder uma das duas coisas.
Mas o Pablo Sarabia e o Pedro Gonçalves vão jogar os dois de início. Era um desperdício não aproveitar esta qualidade dos dois jogadores.
Paulinho, Sarabia e Pedro Gonçalves estão discutidos.
É uma insensatez.
E depois, a partir daí, construir o meio campo.
Está Palhinha e Mateus Nunes. E o Daniel Bragança vai entrando. Eu acho que é bem por aqui.
Também acho isso.
Pronto, mas acho que
depois cada jogo, depois no decorrer do jogo pode mudar.
É? Mateus Nunes, que foi à seleção, não falámos disso. Não houve tempo para falar disso, mas já era mais ou menos previsível a chamada dele à seleção.
Sim, e estou curioso para ver como é que será utilizado. O Fernando Santos, nesse aspecto, tem sorte, porque agora não tem o Otávio, portanto não tem que gerir o tempo dos dois. Pode ser até que o Mateus Nunes tenha mais minutos do que esperava.
Deixa-me só dizer uma coisa em parênteses. Não é entrar no debate dos naturalizados, já tivemos esse debate muitas vezes, mas é a primeira vez, corrijo-me se estiver errado, acho que não estou, que um jogador renuncia à seleção brasileira para jogar na portuguesa. Todos os outros naturalizados não foram para a seleção brasileira porque não foram chamados para lá, mesmo o Deco, não é? Que esperou até o último segundo, e o Zagallo disse que não contava com ele, que tinha lá muitos iguais, ou melhores. Este é o primeiro que recusa ir à seleção brasileira para jogar para Portugal.
Mas também é o mais... É aquele que está cá há mais tempo, né? Que veio mais cedo, né? Veio miúdo, veio criança.
Sim.
provavelmente sente-se mais portuguesa.
E sem pôr em causa esse sentimento de ser português.
Mas recusar jogar também para a seleção do Brasil.
Sim, mas sem pôr em causa esse sentimento.
E percebeu.
Que tinha mais hipótese.
Claro, claro que sim.
De jogar para Portugal.
Claro que sim. Sem, era o que eu ia dizer, mas... sem pôr em causa o sentimento dele como cidadão.
Ia lá
português,
duas vezes ao Brasil. E depois,
em termos de gestão de carreira, é inteligente também.
É, acho que sim. Sim. E ias à seleção do Brasil duas ou três vezes, no máximo, é. E depois num. Pronto, ok. E a seleção portuguesa.
Prendiam-te ali, mas depois.
E pode ser um jogador útil.
É verdade, para... eu acho que ele pensou isso, claro.
E pode ser um jogador útil para Portugal. Podem encaixar muito bem na seleção. Porque não há jogadores com aquelas características. Nós temos falado sobre isso. Não é? Os médios portugueses são muito parciais, têm uma característica, depois faltam-lhes as outras. Este é um jogador que tem aquele detalhe físico que pode ser importante na seleção.
Mas, Carlos, ainda não falámos da vitória, da derrota do Sporting em Dortmund. O que é que vos pareceu essa derrota por 1-0 em Dortmund, a segunda derrota do Sporting, mas diferente daquela da primeira jornada?
João, lá está. Eu acho que encaixa naquilo que eu dizia a semana passada, não é? Que o Zé não percebeu bem. Não, porque...
Sabes que eu tenho dificuldades...
É uma entrada a pé juntos, isso.
Sabes que eu tenho...
Não é isso que eu quis dizer.
Sabes que eu tenho aquele atraso de cair do berço quando era pequenino.
Isto não é ombro... Isto não é ombro... Isto não é ombro a ombro. Isto é uma coisa...
Eu estou a dizer...
Já quase merecedora de cartão amarelo. É no limite do cartão amarelo.
Então diz lá.
Não percebeste bem.
Vou tentar outra vez. Vou tentar perceber. Fala devagarinho, agora.
Não percebeste bem. No sentido de eu achar que estar a dizer que o Sporting devia desvalorizar as competições europeias e pouco importava o resultado.
Percebi.
O que eu queria dizer é que não é...
Tens limitações.
O que eu queria dizer é que aquilo deve servir como habitat de crescimento competitivo para a equipa do Sporting e não tanto com o objetivo de resultados, porque a equipa ainda está a dar os primeiros passos na Liga dos Campeões. E, portanto, por isso não via tão dramático a derrota com o Ajax, nem via tão necessária uma retoma no jogo do Dortmund. Importante eram os jogos seguintes com o Marítimo, em relação ao jogo com o Ajax, e agora em Arouca, em relação ao jogo com o Dortmund. E, portanto, acho que o jogo do Dortmund já funcionou dessa maneira. A equipa utilizou aquilo como um habitat de crescimento competitivo. Já conseguiu competir, fez um bom jogo, perdeu, perante um adversário que é superior, mas já deu ali um transfer de competitividade maior para a equipa encarar também os jogos do campeonato e a ela própria também se reconhecer mais capacidade e depois ir crescendo até ao ponto de poder disputar as competições europeias e a Liga dos Campeões em concreto, de outra forma.
Manuel, percebeste agora ou queres que faça um desenho?
Acho que vou ter que pensar em casa. Vou levar umas notas e depois em casa.
Não, mas, vais estudar com calma. E...
Eu percebi o que querias dizer. Eu não gostei assim tanto do jogo. Acho que foi aquilo que eu esperava do Rubem Amorim, ou seja, ele emendou o que esteve mal no jogo com o Ajax. Teve o Coates, que faz diferença. Agora, o jogo em si não foi um jogo tão animador como pareceu. Acho que ainda há ali muito, muito trabalho para fazer no Sporting em termos europeus. Acho que há muita coisa para crescer. E acredito que cresça. Acredito que o Sporting deste ano ainda provavelmente vai acabar bem melhor do que começou.
Estamos mesmo na reta final do programa. Só falar ainda do empate do Sporting de Braga. Pela segunda jornada consecutiva, o Braga deixa fugir os três pontos, ou dois dos três pontos, mesmo no final do jogo. Foi assim nos Açores, frente ao Santa Clara, num grande gol do Lincoln. E agora também, em casa com o Boa Vista, um grande gol do Youssoufa.
Mas são jogos completamente diferentes. Acho que no Santa Clara... Estava-se a adivinhar e o Santa Clara fez tudo por isso e o Braga pôs-se a jeito para isso. E, portanto, aí justificava-se o empate. No jogo agora com o Boa Vista é diferente. Né? O jogo estava completamente controlado pelo Braga.
Tu não estranhaste o facto do Boa Vista estar a perder por 2-1 e não avançar no terreno?
Não, porque se avançasse, o mais provável era sofrer o 3-1.
Mas como é que ganhava fazendo... Estava sempre naquela expectativa de um lance destes e empatar.
Exatamente. O João Pedro Sousa sabe bem que a equipa, se quisesse pressionar alto, o mais certo era o Braga ganhar a bola e no contra-ataque fazer o 3-1 e acabou o jogo.
Sim, mesmo assim o Braga teve a oportunidade de fazer o terceiro gol.
Teve, claro.
Sim, ainda por cima com debilidades. Porque
ainda por cima só com um central, do resto todo adaptado. Ascensão, que é um grande central. Eu acho que aquele central é para jogar a níveis altos.
Ainda é miúdo, não é?
O Jackson Porro?
Sim, é 21 anos. É claro que ainda é miúdo e ainda mais, dá-lhe mais margem de crescimento.
Jogador equatoriano.
Ele é rápido, ele tem capacidade... Ele acabou com a formação no Santos, salvo erro. Sim, equatoriano. E tem uma facilidade de sair, mas é rápido na dobra. Eu gosto muito dele e é forte fisicamente. Portanto, se o Boa Vista subia para pressionar naquela altura, acho que se perdia uma bola e o Braga no 3, fazia o 3-1. Tentaram manter ali o equilíbrio, manterem-se no jogo, meteu o gol-rede, subiu-me ali um pouco, um médio, e acaba por fazer um golo. É um grande golo do Yusufa, acabar o jogo daqueles que saem, não é? Que a bola já parecia até perder ângulo, e empata um jogo em que o Braga teve muito melhor. Portanto, não é comparável ao jogo de Santa Clara, mas nos pontos é a mesma coisa.
Nos pontos e naquela particularidade que eu disse dos golos terem sido mesmo na reta final. O gol do Lincoln é mesmo, é já em tempo de compensação.
Sim,
e este aqui não é no tempo de compensação, mas é.
Mas eu percebo o que o Luís está a dizer, é diferente.
Sim, são diferentes, os jogos são diferentes. E,
são
a, forma,
diferentes.
E a forma como o empate, o impacto que o empate tem é diferente.
E é um Braga diferente também. Eu acho que o Braga, com o Midtjylland, já mostrou outra face. Há ali muito talento, há ali jogadores com um talento absurdo, não é?
Sim.
E começam a jogar. Há um jogador que me parece que foi um pouco negligenciado em determinado momento da época, foi o Galeno, que é fundamental no Braga, fundamental, mais do que fundamental até, porque é o único que faz jogar. Nós podemos falar do Ricardo Horta porque marca golos, porque aparece, não sei o quê, mas o
quem desequilibra
é quem faz jogar.
E o Yuri Medeiros também está a desequilibrar agora.
Começa a aparecer.
Está a aparecer, vem de uma lesão.
Começa a aparecer, o Francisco Moura começa a mostrar-se um bocadinho.
Gostei muito quando entrou frente ao Midtjylland. O Francisco Moura entrou para o lugar do Sequeira.
Podia ter marcado um grande gol.
Bem, era um dos melhores golos que eu tinha visto.
Atenção.
Ele dá para aí 6 toques, coxa-pé, 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 e depois dispara, a bola sai muito perto da baliza. Era um gol monumental.
Sim, mas o Braga mudou para defesa a 4 na segunda parte com o Midtjylland, e o Moura jogou como lateral esquerdo. E o Galeno foi para o extremo. Portanto, esta foi uma nuance também importante para o Carvalhal aproveitar no futuro, não é?
Mas este miúdo é um miúdo com muito interessante.
Não,
tem
não é? Muita qualidade. Muita, vai fazer uma carreira fantástica.
Mas há ali muito talento que começa a funcionar. Portanto, funcionou com o Midtjylland e funcionou muitíssimo bem com o Boa Vista. Faltou marcar mais.
Mas os centrais são um problema para o Braga, continuam a ser.
Sim, o Tormena, o erro de Tormena é...
Faltou o Carmo.
É?
O David Carmo, sim. Pois, mas isso não vai ser tão cedo, não é?
Porque... cai o Carmo e a Trindade.
Não vai ser tão cedo, o Diego Leite até não entrou mal, mas enfim, o Diego Leite também não vamos. Enfim, tem a sua qualidade e as suas limitações, portanto. E o lateral direito ainda, enfim, tem muito, muito para crescer, para ser jogador para o Braga, o Ian Couto, na minha opinião, nesta altura. Isto comparando com o que era o Isgaio, sempre referi com o Fabiano, me parecia um jogador completamente anárquico, digamos
e
assim.
Também achas que não é este?
Repara, pode vir a ser. Eu não o conheço assim tão bem, repara, sinceramente.
Mas vale a pena um jogador emprestado, vale a pena agora ter este esforço para estar ali a construir uma...
Não, valer a pena em termos de futuro, não. Agora, em termos de presente, encontrar uma solução.
Mas é preciso trabalhá-lo.
Acho que o Braga teve mal no mercado. Eu já o disse várias vezes que o Carvalhal, enfim, não sei com que intenção resolveu elogiar o scouting do Braga, mas o scouting do Braga este ano não correu bem. E acabou a época, quando ele elogiou, aliás, foi quando o Braga foi jogador emprestado. Foi o Diego Leite emprestado pelo Porto.
E o Chiquinho.
O Chiquinho e o Ian Couto, que veio do Manchester City, enfim, porque sabemos bem, porque não é bem... Tem mais a ver com as relações que o Braga tem com o futebol dos empresários. Porque haveu mal a saída do Isgaio, porque haveu mal a questão do número 8, não pensou bem naquilo que devia ser, e a questão dos centrais, que sobretudo, acho que o Braga não encontrou referências claras de liderança para a defesa central. E a questão do número 8 tem mais a ver com a questão do francês e não existir ali uma alternativa clara naquela posição discutível de qualidade. E, portanto, nesse sentido, isso compromete muito a equipa nestas três posições.
O lugar do Carlos Carvalhal está seguro, na vossa opinião?
Eu acho que sim, agora, enfim, como deves calcular.
Se o António Salvador quiser ser inteligente, sim. Não vai melhorar, precisa ter paciência, porque... Não há dúvida, porque nós podemos ter muitas dúvidas sobre o treinador.
E os objetivos estão todos...
Mas nós podemos ter muitas dúvidas sobre o treinador. Agora podemos ter uma certeza, isto é uma equipa em transição. Sim. Uma equipa que está a mudar, não é? E, portanto, as equipas que estão a mudar, que estão a adaptar-se...
Teve jogadores que chegaram tarde, outros jogadores estão claro. A ver lesões, fazer tanta coisa.
Portanto, isso é claro. A questão do treinador não é clara, não é objetiva.
É que pode olhar-se para a tabela classificativa e ver se o Braga é no sexto lugar, mas está a 2 pontos do Estoril, que está no quarto.
Mas o Braga não olha para o Estoril, o Braga olha, mas é para quem está em terceiro.
Mas olha para o objetivo mínimo, que é atingir o quarto lugar. E para esse lugar está a 2 pontos.
Eu acho que nesta altura...
Se olha para o terceiro lugar, aí já está a 7.
Mas o presidente, e sabes que o Braga tem sido, com o seu presidente, em relação à centralização de direitos, cada vez mais para exigir muito, e convém-lhe ficar em terceiro para exigir mais, para ter legitimidade para exigir, mostrar que ficou à frente do Sporting algumas vezes, à frente de uns grandes.
Aí já está um pouco
definitivo. Mas o presidente do Braga pensa grande, não vai estar a olhar para o Estoril e para o Portimonense que estão agora à frente, não é? Portanto, vai estar a olhar para os três, não é? Os três grandes, a que distância estão e não estão, e sobretudo olha para os sinais, que se está com o futebol para se aproximar ou está com o futebol para se distanciar.
E nesta
altura está para se distanciar, nesta altura, não é? De facto, só não se distanciou esta semana porque o Benfica perdeu. Não é? Portanto, o Tavares ficaria a 11 já, não é? Ou a 10.
Sim, está 11, a 8, é? Ficaria a 10. Se o Benfica, não, ficaria
ganho.
A 11, ficaria a 11.
Se o Benfica tivesse ganho, exato.
Ficaria a 11, sim.
Portanto, estávamos lá no primeiro lugar, mas tínhamos o terceiro, já dá lugar de Champions. Portanto, claro, o Presidente do Braga olha mais para esse tipo de posições e de clubes. Podes achar que é irrealista, olhando o plantel que o Braga tem neste momento, como o Zé dizia, ainda por cima num momento de transição de formação de plantel, mas é assim que ele pensa. E é isso que pode colocar, acho que de forma disfuncional, mas possível, em lugar o lugar do Carvalhal, não é? Porque não sei o que é que acontece. O Braga agora joga, desculpa, é no Gil Vicente, não é?
O Braga joga no Gil Vicente.
Sabe o que acontecer? O Braga perder com o Gil Vicente? Não sei o que é que pode acontecer ali, não é? Acho que seria uma coisa sem sentido.
Antes disso tem o jogo da Taça de Portugal,
sim,
na Moita, com o Moitense, e depois tem o jogo na Bulgária com o Ludogorets.
Sim.
E depois é que é esse jogo do campeonato no dia 25 em Barcelos.
Eu quero acreditar que o Presidente apenas quis pôr pressão para os jogadores reagirem e não pôr condicionantes ao treinador quando falou em relação à equipa tinha que render mais, porque o jogo Gil Vicente é um jogo dividido, não é? Que ainda por cima é um derby, não é?
Zé Manuel.
Não, eu também acho isso. Acho que não é claro, não é objetivo que haja aqui uma grande responsabilidade do treinador. E acho que tem que se partir do princípio que substituí-lo pode piorar a situação. Portanto, é uma fase de transição. Alterar o gestor dessa transição a meio, em termos teóricos, pelo menos, complica mais do que ajuda. Acho que é isso.
Vamos fechar e vamos fechar falando de um jogador que já aqui temos destacado algumas vezes pela positiva, e tive a oportunidade de o ver ao vivo porque fiz a narração do jogo Vizela Santa Clara, e é um jogador que enche o campo, é claramente um jogador para uma equipa grande, para outros patamares, que é o japonês Idemasa Morita. Mete-me alguma espécie, como é que não se vai buscar este jogador, um jogador notável para mim. Fiquei encantado a ver jogar Morita.
Sim, já o referi.
Já tinha visto muitas vezes pela televisão,
concordo,
ao vivo nunca tinha visto assim.
Agora é um jogador que chegou à época passada, está a fazer o seu caminho, acredito que esteja referenciado.
É um craque.
E joga muito, mas...
Olha, encaixava
bem no Braga. Quase tudo o que ele faz bem.
Encaixava bem no Braga.
Sim. Os jogadores, de facto, para essa posição 8 do Braga seria ideal.
Eu acho que encaixa em qualquer um dos... também dos três maiores...
Deixa o Daniel Ramos com alguns jogadores, já lhe tiraram muitos.
Sim, já tiraram muitos.
Sim, mas os grandes neste momento estão mais ou menos servidos. Quer dizer, o Porto tem até um excesso enorme de médios, não é? O Benfica, para aquilo que quis fazer, também tem a equipa completa. Eventualmente o Sporting podia criar ali, sim, uma média diferente daqueles que...
Sim, mas o crescimento normal é o Braga.
Mas o Braga encaixava bem.
Sim, sim, sim.
O Santa Clara, que tinha o pássaro na mão, e aconteceu-lhe o contrário da jornada anterior, em que o pássaro parecia já ter voado e o gol do Lincoln ainda dá um ponto. Aqui tinha os três pontos quase no bolso, e o Cassiano, que é um jogador que está no coração dos adeptos do Vizela, entra e marca o golo do...
Confesso que não vi o jogo ainda, porque foi na altura que ia para o Cano, não vi esse jogo.
Faz
ainda
mal,
não,
porque
vi.
Tem uma narração excelente esse jogo.
Já ouvi dizer
que
sim.
É uma oportunidade boa que tu tens.
Sim, vou pôr o som mais alto, inclusive.
É isso, é isso.
E não me perder uma palavra. Mas vou ver o jogo, João. Está grande. Está
obrigado.
Está prometido.
Obrigado, é sempre um gosto. Não? Sempre a considerar. Meus caros, ficamos por aqui. Chegou ao fim o nosso tempo com João Vieira no vídeo para o site da TSF e do jornal O Jogo. Controlo técnico hoje de José António Barbosa. Voltamos então na próxima segunda-feira para mais um Visão de Jogo. Você já sabe, não chega a olhar para o jogo, é fundamental ver o jogo. Um abraço e até para a semana.